Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. A reunião de hoje é extraordinária, tem como objeto principal a audição da entidade reguladora dos serviços energéticos da ERSE sobre a central nuclear de Almaraz e toda a problemática envolvente. É um requerimento do grupo parlamentar do PSD. Depois faremos um segundo ponto, muito breve, que é sobre a apreciação de um requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do CDS-PP, ainda no âmbito das audições da revisão do NRAL. Veremos isso depois, logo a seguir à audição. Eu ia começar por agradecer a presença do senhor presidente da ERSE, o senhor professor Vítor Santos. Muito obrigado pela sua vinda ao Parlamento. Agradecer também a presença dos assessores, doutora Ana Figueiredo e Paulo Oliveira. Esta audição de hoje, como eu referi, vem na sequência de um requerimento do grupo parlamentar do PSD. Vamos utilizar a grelha habitual para este tipo de audições, em que o grupo parlamentar requerente fará uma intervenção inicial, 5 minutos. Depois daremos a palavra, aos nossos convidados, que farão a apresentação de cerca de 10 minutos. Os grupos parlamentares intervirão na sequência dessa apresentação, 5 minutos para cada grupo parlamentar, e posteriormente, e para concluir a audição, a ERSE responderá mais ou menos em cerca de 10 minutos. Vamos então dar início à nossa audição e dá. Faz favor, Sr. Deputado. Continuando, dar a palavra então ao grupo parlamentar do PSD, que foi o grupo requerente, à senhora deputada Berta Cabral. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor presidente da ERSE, senhor professor Vítor Santos, senhores assessores. Queria começar por agradecer a presença também e dizer que esta comissão, que é a Comissão do Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, tem acompanhado com grande atenção e também com preocupação, naturalmente, os acontecimentos recentes relacionados com a central nuclear de Almaraz e tem, nesse sentido, desenvolvido diversas diligências na sua abordagem. Eu queria realçar o facto de o Parlamento ter aprovado por unanimidade uma resolução para que o Governo possa intervir junto do Governo de Espanha e das instituições europeias no sentido de proceder ao encerramento da central. Essa é, de facto, a decisão mais importante deste Parlamento, mas, para além disso, desde votos de condenação pela construção do armazém de resíduos nucleares até vários debates que ocorreram das mais diversas iniciativas dos grupos parlamentares, até à proposta do PSD para que este assunto faça parte da agenda luso-espanhola, que se realizará em breve. Tudo isto tem sido, de facto, diligências que temos feito e também propusemos ouvir várias entidades, e é disso também que vamos falar, e é nessa também ordem de grandeza que está aqui a ERSE e que agradecemos a presença. A central nuclear de Almaraz constitui hoje uma séria ameaça para Portugal e para o Rio Tejo em particular. E os portugueses, naturalmente, têm este assunto dentro das suas preocupações e na ordem do dia, sobretudo as populações que vivem próximo da fronteira. É uma central obsoleta que entrou em funcionamento há quase 20 anos, aliás, devia ter terminado há quase 30 anos, devia ter entrado em 1983, o segundo reator, o primeiro em 1981, o segundo reator em 1983, devia ter funcionado até 2010. Foi prorrogado até 2020 e, neste momento, assiste-se à possibilidade e à eventualidade dela vir a ser novamente prorrogada em termos de vida útil. Tudo indicia isso, não só a construção do armazém de resíduos nucleares, como já o anúncio feito pela Agência Lusa no dia 14 deste mês, que noticiou que as empresas que exploram Almaraz, a Endesa, a Iberdrola e a União Fenosa, querem e vão apresentar em junho o pedido de renovação da licença de produção para a central de Almaraz. Além disso, a reabertura da central de Garona, também explorada por duas dessas empresas, indiciam exatamente no mesmo sentido. E por isso, estas preocupações são evidentes, são quase um facto, e é necessário fazer alguma coisa para que esta central não seja prorrogada por mais tempo, porque ela já está em extensão de vida útil. As recentes declarações da Ministra, ontem em particular na Comunicação Social Nacional, também são muito preocupantes. Desde logo, pareceu-nos que a Ministra, que também não foi à visita, como o Ministro Português também não foi, aproveitou a visita, como já se esperava, para fazer um número político, para tirar partido dessa visita, para comprometer a delegação portuguesa, e isso eu acho absolutamente lamentável e penso que terá apanhado de surpresa o governo português. E nada diz sobre o prolongamento da central, portanto não tranquiliza os portugueses em relação a essa matéria. Queria também realçar dois factos que para nós foram absolutamente inusitados. Uma delegação da Ordem dos Engenheiros, que tinha obtido aprovação prévia e autorização prévia para visitar a central, foi barrada à porta da central, não lhe permitiram a visita e até, ao que consta, foram intimados pela Polícia Espanhola, o que de facto não é razoável para um país vizinho e com relações diplomáticas e comerciais com Portugal. As empresas que exploram a central também, por sua vez, não compareceram a uma audição nesta comissão. O que também, para nós, é um fator, por um lado, que indicia um sentimento de culpa e merece toda a nossa reprovação, porque vem reforçar, para nós, esta preocupação do anunciado pedido de prolongamento da vida útil da central. E o facto de elas não terem comparecido é, para além do mais, um desrespeito institucional pelas autoridades portuguesas e pelo Parlamento português. Não foi propriamente uma autoridade intermédia, foi um órgão de soberania que, através da sua comissão parlamentar competente, convocou estas empresas que operam em Portugal, que têm negócios em Portugal, que têm investimentos em Portugal, que recebem seguramente incentivos do governo português, recusaram-se a vir a esta comissão. É absolutamente lamentável, não podemos deixar de forma nenhuma de denunciar isso e de reportar isso à entidade reguladora, à ERSE. E por isso, nessa medida, nós aqui estamos, pedimos e agradecemos a comparência da central e gostaríamos, de alguma forma, que nos pudessem ajudar a obter algumas informações que nós gostaríamos de obter diretamente das empresas, mas que, em função da sua recusa, não foi possível. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Berta Cabral. Passava então agora a palavra ao professor Vítor Santos, presidente da ERSE, para fazer a apresentação. Faz favor, Sr. Professor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito bom dia. É com o maior prazer que estou presente, como sempre, numa comissão do Parlamento. E, enfim, na linha daquilo que são as nossas competências, as competências da ERSE, e procuremos fazer dar o nosso ponto de vista relativamente ao tema, uma férica, numa apresentação inicial, estando depois disponíveis, totalmente disponíveis, para responder, como já foi anunciado, às questões dos senhores deputados. Bom, como é que isto funciona? Sim? Não funciona. Ah, ok. Portanto, muito sinteticamente, dizer que a energia nuclear tem uma situação... Ups. É uma forma de produção de eletricidade que está relativamente estabilizada, que é em termos globais e também na Europa. Aliás, as formas de geração mais recentes e que emergiram mais recentemente foi, como sabem, o gás natural, através da utilização das centrais de ciclo combinado, e mais recentemente, digamos, a geração baseada na utilização de renováveis, como é o caso, nomeadamente, das eólicas, da energia eólica e da energia fotovoltaica. Em termos muito sintéticos, o peso da energia, da produção de eletricidade com base em energia nuclear nos países da OCDE é da ordem dos 18%. Para se ter uma referência relativamente àquilo que acontece na Europa, de facto a Europa tem a energia nuclear, a produção de eletricidade com base em energia nuclear tem um peso relevante, muito expressivo. 27% da produção total é baseada em energia nuclear. A Europa tem no top 10 9 países em termos de percentagem da produção baseada em nuclear. Tem a França é o país que tem uma percentagem de produção de eletricidade com base nuclear mais elevada, de longe, 80%. É muito expressivo. E pensando nos nossos vizinhos, que em matéria de eletricidade é necessário ter presente, temos de facto a Espanha, que tem também, ela própria tem 8 centrais, 20% da produção de eletricidade em Espanha é baseada tem a sua origem em centrais nucleares. Depois, algumas referências muito, muito rápidas sobre a dimensão física deste fenómeno. Em primeiro lugar, há uma analogia muito, muito, muito grande entre a água e a eletricidade do ponto de vista de uma série de coisas que são relevantes para esta análise que vamos aqui fazer. Por exemplo, quando estamos na foz de um rio, não conseguimos identificar a água proveniente dos seus diferentes afluentes, e isso também acontece de uma outra forma no caso do setor elétrico. A produção de eletricidade, independentemente da fonte e da tecnologia que é utilizada, tem subjacente a criação de um campo elétrico, que tem determinadas características e que obedecem a normas técnicas muito específicas. Há que dizer que o setor elétrico tem uma sequência de atividades, que são basicamente 4, que é a geração, o transporte, a distribuição e a comercialização. Portanto, temos a geração, temos as redes, o transporte são as grandes vias, são as grandes autoestradas, e a distribuição faz a distribuição mais capilar da eletricidade, e depois temos a comercialização. A rede elétrica tem aqui um papel extremamente importante, porque transporta esse campo elétrico que eu referi há pouco, permitindo que a energia primária, que tem muito a ver com... Enfim, estamos a falar de diferentes fontes, radiação solar, digamos assim, eólica, enfim, todas as diferentes tecnologias que existem transformam, no fundo, a energia primária em formas daquilo que se chama energia útil para os seres humanos. E há pelo menos 3 formas de energia útil. A luz, não é? O calor e o movimento. Depois ainda uma outra faceta importante, porque a eletricidade flui na rede de acordo com leis da física e que estão bem estabelecidas e não são facilmente controláveis. Quer dizer, são controláveis, mas a eletricidade tem... Enfim, há leis bem, bem estabelecidas, não é? Que são conhecidas, e a eletricidade faz também um pouco aquilo que faz a água. Corre e percorre o caminho mais fácil, do ponto de vista elétrico. Como dizem os engenheiros eletrotécnicos, como é o caso aqui do engenheiro Paulo Oliveira, corre o caminho de menor impedância, isto é, em que há menores resistências. Nada de muito diferente de outros fenómenos que nós conhecemos. Bom, agora, há uma coisa, no fundo, para além da dimensão física da eletricidade, penso que importa também falar aqui da dimensão comercial. A dimensão comercial é uma dimensão que está um pouco... É uma dimensão que tem algo virtual e que está um pouco separada da dimensão física. E temos que ter presente um pouco isso, penso eu, na discussão que vamos fazer aqui, porque penso que é um tema importante. E no relacionamento comercial há 4 atores fundamentais, que são os geradores, os consumidores... A eletricidade, como já vimos, é uma coisa muito complexa e, portanto, tem que haver um intermediário, que são os comercializadores. E depois há uma entidade que tem uma função extremamente importante, que é a gestão de sistema. A gestão de sistema, basicamente, aquilo que faz é procurar compatibilizar a dimensão física do fenómeno com a dimensão comercial. Pronto, tem essa função muito importante. Para concretizar, a gestão de sistema, para ser concreto, não tem que ser assim. Há países em que a gestão de sistema é autónoma, é independente, há uma entidade própria que faz a gestão de sistema. No caso português, esta função é exercida pelo transportador, que é a REN, que acumula várias funções, uma das quais é a gestão do sistema. Também interessa dizer, falar um bocadinho mais do relacionamento comercial, que é muito importante para a análise que se possa fazer desta situação. E então, grande parte do relacionamento comercial, que é estabelecido, nomeadamente, entre os geradores e os comercializadores, é feito através dos mercados organizados. No caso português, grande parte... Os mercados organizados têm, basicamente, duas dimensões. Têm o mercado diário e depois têm mercados que reportam para períodos futuros, não é? Em que se estabelecem preços, como acontece, aliás, com os commodities, com as mercadorias, com o petróleo, com o gás natural, etc. Enfim, talvez mais com o petróleo que com o gás natural. Os mercados a prazo são mercados em que se estabelece entre o comercializador e o gerador uma relação a prazo, pode ser de 3 meses, 6 meses, 1 ano, em que uma determinada eletricidade é entregue a um determinado preço. Pronto. Mas, para dizer, e é importante isto que se diga, que grande parte da eletricidade é, neste momento, transacionada em mercados organizados. Também há eletricidade que é transacionada sob a forma de contratos bilaterais, normalmente contratos que estão estabelecidos, que têm a ver com uma tradição histórica do setor elétrico, que estão estabelecidos, são contratos verticais, que são estabelecidos entre o gerador e o comercializador do mesmo grupo económico, de uma mesma empresa, por exemplo, entre a Endesa e geração e a Endesa comercialização, pode haver contratos bilaterais, também pode acontecer no caso da EDP ou da Iberdrola, mas hoje em dia são, só para dizer, no mercado ibérico, mais de 80% da eletricidade é transacionada no mercado organizado. E no caso português, quase 100% dessa eletricidade é transacionada no mercado liberalizado. Há uma coisa também importante a referir, que é o seguinte. Sendo grande parte da eletricidade transacionada no mercado, o que acontece, o mercado é uma espécie de piscina, não é? Uma pool, para onde os geradores, no fundo, injetam, virtualmente falando, eletricidade, todos eles, e onde, por um lado, temos os como é que se chama, os geradores, e temos lá da procura os comercializadores que compram eletricidade. E o que acontece, na verdade, é que os comercializadores têm, no fundo, a origem da eletricidade, como é mediatizada, como as transações são mediatizadas pelo mercado, a origem da eletricidade que é utilizada para fornecer os consumidores por parte dos diferentes comercializadores é quase a mesma para todos os comercializadores. Eu diria que, por exemplo, em 2016 foi 43% pré, portanto estamos a falar de renováveis, cogeração, 19% nuclear, hídrica, 17%, etc. Penso que é importante ter-se que o mercado acaba por cortar, aliás, uma das funções do mercado é cortar as relações verticais que existem entre os geradores e os comercializadores. O que significa que os comercializadores não vendem aquilo que cada empresa produz na geração, porque há uma coisa que se deve dizer, as empresas na Península Ibérica, os grandes operadores na Península Ibérica têm mix de tecnologias, utilizam tecnologias muito distintas, por exemplo, a Endesa utiliza, tem a sua geração muito baseada em carvão, também em nuclear, a Iberdrola mais em hídrica. Pronto, eles têm diferentes, e o nuclear também, exato, eles têm de facto um mix de tecnologias distintas entre si, mas quando vão ao mercado comprar eletricidade acabam por contratar aquilo que corresponde à média das transações que se efetuam no mercado. Depois, e estou a ser muito telegráfico, porque porventura o mais importante aqui é responder às questões dos seus deputados, mas dar aqui alguns elementos que possam ser interessantes estrita para aquilo que, para a discussão que vamos ter. Estamos todos, no fundo, a falar com o mesmo tipo de conceitos. Bom, uma outra dimensão extremamente importante que há que referir é, e que é uma dimensão consensual na Europa e em grande parte das economias, nomeadamente das economias mais envolvidas, é a necessidade de haver integração de mercados. Porque é uma forma, também no setor elétrico e no setor do gás natural. Porquê? Bom, por razões muito, muito mais ou menos factuais, não é? As razões são mais ou menos óbvias. É que, havendo integração de mercados, por duas vias, através da harmonização regulatória e através do reforço das interligações, quanto mais integrados estiverem os mercados, mais participantes temos do lado da oferta e da procura e tanto maior será a concorrência. Portanto, essa é uma dimensão também importante para a discussão que possamos ter e, portanto, daí que, se olharem para o gráfico, vê-se que as importações, quer as exportações, e há países que são importadores e há outros países que são exportadores. Por exemplo, Portugal há uma tendência importadora, não é? Embora por vezes exporte, estamos a falar de médias anuais, fundo de saldos anuais, mas há, em todo caso, há grandes interações, cada vez mais intensas, porque houve um reforço muito grande das interligações e, na Europa, pelo menos, há uma convergência relativamente à forma como se faz regulação em cada um dos países, porque há uma aposta, nomeadamente da parte dos reguladores, que estão muito focados na harmonização regulatória. Porque são duas pré-condições essenciais para que haja um bocado integrado. É que haja harmonização na regulação e suficiente capacidade de interligação. Bom, depois de falar uma coisa que é importante, que é a questão do MIBEL, não é? O MIBEL foi um mercado que foi criado, como sabem, no segundo semestre de 2007. Inicialmente, havia fortes congestionamentos na interligação, por várias razões, podemos ver depois, mas que neste momento já não ocorrem. Nomeadamente, as interligações foram fortemente reforçadas, houve harmonização regulatória, houve uma altura... O MIBEL, aliás, ganhou uma má reputação inicialmente por causa disso, porque o diferencial de preços era de cerca de 10 euros e durante 20%, 80% do tempo, os mercados tinham preços diferentes, portanto, daí o diferencial. Portanto, não era propriamente um mercado único, mas depois, com a harmonização regulatória, com forças e interligações, hoje em dia, em alguns anos, quase 100% do tempo, há um preço único e funciona sem mercado único. E, portanto, os congestionamentos são pouco expressivos e pouco significativos. Bom, dizer, para terminar, que nós não temos, Portugal não tem como país dimensão para suportar um processo de liberalização, que seja mesmo tendencialmente que seja competitivo. Pronto. Está-se a fazer um caminho, se olharem, temos aqui no fundo as cotas de mercado no mercado liberalizado, temos na parte de baixo, eu sou daltónico, mas na parte de baixo, portanto, aqui tem sempre dificuldades nas apresentações da cor e é difícil fazer uma apresentação gráfica a preto e branco. Temos aqui a cota de mercado do incumbente em Portugal, que é a EDP, que é da ordem dos 40%. Estamos a falar em domésticos, consumidores domésticos e consumidores industriais. Ao contrário do que acontece no mercado doméstico, no mercado industrial existe concorrência entre o operador português e os operadores espanhóis. Pronto. E estamos em crer que essa concorrência vai depois também consolidar-se no retalho, no retalho, quero dizer, no mercado doméstico. E, portanto, é importante que coexistam na Península Ibérica, que haja um mercado em que haja diferentes operadores, porque esse é um estímulo, de facto, à concorrência. E os operadores, por razões de, como é que se chama, de vizinhança, porque nós somos um país periférico, de facto dependemos muito, digamos, aqueles que têm mais possibilidade e que têm melhores condições para serem competitivos e, de alguma maneira, concorrenciarem o incumbente em Portugal, que é a EDP, não é? São, de facto, os operadores ibéricos. E não podemos esquecer isto é uma matéria, é algo que é factual, não é? Pronto. Depois, Para já, ficava por aqui e ficava então a aguardar as vossas questões.
Muito obrigado, professor Vítor Santos. Passava agora aos grupos parlamentares. Dava a palavra ao senhor deputado Manuel Freixo, do grupo parlamentar do PSD. Faz favor, senhor deputado.
Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor presidente da ERS, professor doutor Vítor Santos. Obrigado pela sua disponibilidade para vir a esta comissão. E gostaria de começar a minha intervenção dizendo que em 1983 o governo de Portugal, de que o PSD fazia parte, tomou uma decisão histórica. Optou pelo não nuclear. Apesar dessa opção, desde esta data até hoje, tem vivido paredes meias com a ameaça nuclear, já que a Espanha, nosso país vizinho, optou pelo nuclear. E a cerca de 100 km da nossa fronteira de Castelo Branco, situa-se a central nuclear de Almaraz, que em breve completará 40 anos de elaboração, o que deveria determinar o seu encerramento e consequente desmantelamento. Este é, aliás, o exemplo que nos vem da Europa, em que a Alemanha anunciou o encerramento de todas as suas centrais nucleares antes de prefazerem 40 anos de idade e, igualmente, o encerramento de mais 20 centrais em França por decisão da Agência para a Segurança Nuclear Francesa. Como já referiu a senhora deputada Berta Cabral, Espanha, porém, resolveu solicitar o licenciamento para a construção de um armazém de resíduos nucleares, o que denota a intenção de prolongar a vida desta central, já obsoleta, ultrapassada e com historial de inúmeros incidentes por mais 20 anos, a somar aos 40 anos da sua existência. Estou convicto que Portugal não tem meios legais e efetivos para desafiar as decisões de Espanha, a partir do momento em que as autoridades espanholas, quer de regulação, quer de segurança nuclear, não se oponham. O que tudo indica que será o caso, a não ser que a pressão da opinião pública nos dois países e um forte compromisso das autoridades portuguesas exijam ao governo espanhol a revisão da sua posição. Recentemente, esta comissão convidou os principais acionistas da central de Almaraz para que aqui viessem e pudessem dar esclarecimentos sobre razões e fundamentos relacionados com toda esta problemática. Declinaram o convite e recusaram-se a vir a esta comissão dar esclarecimentos. Registamos e lamentamos esta decisão, sobretudo porque sabemos que estas empresas, nomeadamente a Iberdrola e a Endesa, são hoje empresas licenciadas para operar em Portugal. Aqui disputam o mercado, obtêm lucros, podem receber subsídios do Estado, bem como fundos europeus e outras ajudas para a sua atividade em Portugal. Sr. Presidente da ERS, presumo que estas empresas estão devidamente licenciadas e sujeitas aos mesmos deveres e obrigações das empresas nacionais. Gozam assim das mesmas oportunidades de acesso ao mercado e também das mesmas regras concorrenciais. Refiro isto porque não devemos esquecer que a indústria nuclear conseguiu proteções em sede de direito internacional que lhe têm proporcionado uma ausência de transparência e de verdadeira fiscalização internacional independente, já que o controlo é efetuado pelas autoridades nacionais. Mesmo depois do acidente de Fukushima, os testes de stress das centrais nucleares foram feitos a nível nacional. Lembre-se também que, em caso de acidente, nos termos da Convenção de Paris, tratado de que Portugal e Espanha são signatários, as compensações são limitadas, bem como a responsabilidade financeira total, pelo máximo a pagar pelos operadores e pelo país onde o acidente ocorreu, em menos de 2 mil milhões de dólares. É isso que está fixado. Bem, para termos uma ideia, o custo do acidente de Fukushima já ultrapassou o PIB de Portugal. Já é hoje superior a 200 mil milhões de euros e ainda com dezenas de anos de trabalho pela frente. Assim, em coerência, as autoridades portuguesas devem ser firmes, como foram em 1986, quando Espanha tentou construir um depósito permanente de resíduos nucleares de alta radioatividade às escondidas em Aldeia d'Ávila, no Douro. Senhor Presidente da ERS, se a vida útil dos reatores for estendida por mais 20 anos, sem ser acompanhada de um upgrade significativo das normas de segurança para os níveis de hoje, e não os níveis de 40 anos atrás, as empresas espanholas estão de facto a produzir a um custo artificialmente baixo. Os investimentos iniciais já foram amortizados, o que corresponde a uma subsidiação escondida bastante relevante para além dos riscos de segurança que todos nós suportamos. Se ainda por cima os custos de desmantelamento são diferidos para um futuro longínquo, então isto significa que os reatores de Almaraz vão continuar a injetar eletricidade no mercado ibérico a preços artificialmente baixos, em violação das regras básicas da concorrência. Assim, e para terminar, pergunta-se: o prolongamento da vida dos reatores, sem obrigatoriedade de atualização das normas de segurança, hoje em vigor, aliada à falta de provisões para a desativação das centrais e para o armazenamento a longo prazo dos resíduos nucleares, não é uma violação das regras da concorrência? Segundo, não haverá aqui uma subsidiação cruzada e escondida? Terceiro, não tem Portugal o direito de tomar as medidas que coloquem todos os operadores e, sobretudo, todas as formas de produção de energia em condições de igualdade? Por último, a questão da importação de energia nuclear, que foi objeto de um debate aqui no Parlamento. Não tenho já tempo para aprofundar esta matéria, mas gostaria apenas de terminar dizendo isto. Sabemos que isso hoje, aliás o Sr. Presidente fez a referência a isso, é tecnicamente impossível. Mas, Sr. Presidente da ERS, em coerência e sendo consequentes com a nossa opção não nuclear, não deverá Portugal estabelecer medidas e tudo fazer no sentido de que, passo a passo, não comprarmos energia nuclear ao exterior? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Freixo. Damos agora a palavra à Sra. Deputada. Um momento, por favor. Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, Sra. Deputada. Srs. Deputados, por favor. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos os senhores deputados. Saúdo o Sr. Presidente da ERS, Sr. Engenheiro Vítor Santos, bem assim como as pessoas que os acompanham. E gostaria de, em primeiro lugar, deixar aqui expresso um pensamento em relação a esta audição. Eu não estou segura de que esta audição efetivamente seja uma audição vantajosa para além do conhecimento que nos trouxe, como agora da apresentação que fez, em relação à preocupação, ao concreto da preocupação que temos. E isto porquê? Nós estamos perante uma situação que depende dos decisores políticos desde logo. E por isso eu também me escuso aqui de fazer qualquer observação de teor político, uma vez que os senhores têm outra função. E então não quero, de forma alguma, causar-lhes qualquer embaraço que seja. Nesse sentido, e até porque aquilo que foram as declarações de ontem por parte da responsável política da área do ambiente espanhola, só vieram introduzir preocupações desde logo nos membros desta comissão. Não pode ser de outra maneira e terá que ser uma aclaração e um pedido de posição junto dos membros do governo português. Foram aqui feitos, portanto, o Sr. Engenheiro Vítor Santos fez aqui várias explicações sobre a forma como o mercado se desenvolve, mas também fica muito claro dessa própria explicação que não é possível à vista prescindir da aquisição da energia proveniente da produção nuclear. Não é. Neste contexto, eu faria perguntas mais frias e que têm a ver com o seguinte: a EDP é ou não é acionista da central nuclear de Almaraz? Se nesse caso, se sim, como suspeito, se sim, quais são os compromissos que tem em relação à defesa dos interesses e da segurança do próprio país. Porque, associada a uma posição no capital da empresa, deve estar seguramente um conjunto de compromissos vastos. Aqui há também, na minha opinião, um conflito claro no espaço da operação. Mas não me parece também que Portugal tenha sequer possibilidade de vir a fazer, dividir esse peso nessa área a seu favor. Não tem. Temos que face àquilo que é o peso de um país e do outro, no mercado ibérico não tem. E a pergunta que lhe coloco é uma pergunta com duas alíneas, tem a ver com o seguinte: prolongar a vida da central nuclear de Almaraz é efetivamente um crescer de risco para a segurança das pessoas, não só em Espanha, mas também em Portugal? Isto é um problema que não se coloca unicamente em Almaraz. Nós percebemos pela Europa fora que há, a exemplo do que acontece agora em Portugal, uma movimentação constante de outros países pela proximidade de centrais que prolongaram a sua vida útil muito para além daquela que Almaraz tem. E por outro lado ainda, uma questão que não é de menor importância e que tem a ver com a desativação da central. Percebe-se que os custos da desativação da central são brutais, que se poderão arrastar por dezenas de anos, e não percebemos muito bem, para não assumir que sim, não se percebe muito bem se o que há aqui no meio disto é uma tentativa de continuar a ganhar dinheiro de uma forma clara, já contudo, com todos os custos amortizados, portanto, ter resultados altamente positivos, pondo de lado e remetendo para um calendário que se desconhece a questão dos custos da desativação e da remoção dos resíduos, que terão um valor de grande monta. E eram estas as questões que gostaríamos de vos colocar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Luz Rosinha. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Jorge Costa. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar o Sr. Professor Vítor Santos, pela sua presença mais uma vez. Muito simplesmente, algumas questões. Nós estamos nesta situação caricatural, de algum modo, enquanto país, de, ao mesmo tempo que somos hostilizados, inclusive nas nossas instituições eleitas, hostilizados por estas companhias, por estas grandes companhias transnacionais que são hegemónicas do ponto de vista do mercado da energia e que se arrogam tratar as instituições eleitas de um país da forma como a Endesa, a Iberdrola e a União Fenosa trataram o Parlamento português, e ao mesmo tempo somos os consumidores da energia que elas produzem sob a forma, a partir de fonte nuclear, e que é um risco pendente sobre a segurança do nosso território e das nossas populações. E esta situação é em si mesma um paradoxo de tal ordem que nos tem que levar a refletir sobre a natureza do mercado de energia e sobre as regras que foram para ele adotadas no quadro da privatização e no quadro da liberalização. O que hoje temos é uma situação em que nos explicam que o país está prisioneiro de regras que o transcendem e obrigado a alimentar o monstro que o ameaça, em que os consumidores portugueses são quem alimenta a própria máquina que, na nossa fronteira, significa um risco para todos. E os números que o Sr. Professor apresentou quanto à componente nuclear do fornecimento de energia a partir de Espanha são muito eloquentes sobre o peso que essa fonte primária tem no conjunto e, portanto, nós somos grandes consumidores de energia nuclear. Não somos apenas ameaçados por uma central que está do lado de lá da fronteira. Nós somos grandes consumidores de energia nuclear e somos, portanto, parte de um mecanismo que alimenta o risco sobre a nossa própria população e o nosso próprio território. As perguntas que lhe queria fazer, compreendendo que digamos, a jurisdição do regulador sobre estas matérias é limitada, e, portanto, mas não deixando de colocar algumas perguntas ao seu critério, que são as seguintes. Em primeiro lugar, a partir do momento em que estamos nesta situação paradoxal que eu acabei de anunciar, qual é a possibilidade política que têm os governos, neste caso o governo português, de qualificar ou de fazer pesar na avaliação que faz de cada concessionário, dentro deste modelo em que nós hoje temos, em que temos as nossas centrais produtoras concessionadas, de que, qual é a margem que tem o governo, um governo como o governo português, para, na consideração do concessionário, avaliá-lo, digamos assim, fazer pesar a sua componente nuclear. E desde logo, a sua componente nuclear, a sua produção nuclear, que nos ameaça diretamente pela proximidade geográfica. E, portanto, quando Portugal olha para, quando o governo português, quando o concedente olha para a Iberdrola, ou olha para a União Fenosa, deveria olhar para essas companhias de forma diferente daquela que olha para uma outra companhia que não tem energia nuclear na sua composição, na composição da sua produção, e que não tem centrais nucleares colocadas em cima do Rio Tejo, por exemplo. E eu pergunto, de que maneira é que, com as regras que hoje temos, se pode diferenciar esta oferta e se pode discriminar positivamente, aqueles que não nos ameaçam com centrais nucleares na nossa fronteira e aqueles que não nos propõem consumir energia nuclear? A segunda pergunta que queria fazer é se os reguladores, e desde logo a regulação europeia, da qual a ERSE é, digamos, a parceira portuguesa, não é? De que maneira, que palavra têm os reguladores europeus a dizer sobre o prolongamento de vida das centrais nucleares em fim de vida? Isto é, como já foi referido, cabem instâncias nacionais, no caso o Conselho de Segurança Nuclear Espanhol, pronunciar-se sobre a existência ou não de riscos no prolongamento da vida útil de uma central nuclear ou na construção de um armazém como este, que no fundo é o dispositivo que permite o prolongamento da vida de central. Com ou sem armazém, o risco aumenta à medida que os anos passam, porque o armazém significa que se podem guardar os resíduos, mas não significa que a central ficou nova e, portanto, os riscos são sempre acrescidos. A pergunta é, quando existem impactos transfronteiriços reconhecidos, existe legislação que os prevê, quando existe, portanto, uma dimensão europeia, nem que seja bilateral, mas pode ser, até, noutros casos, ser multilateral, qual é o papel que tem o regulador na definição do problema da segurança das instalações para a segurança global do sistema? Porque o regulador pronuncia-se sobre planeamento de redes em escala europeia. O regulador pronuncia-se sobre segurança de abastecimento em escala europeia. Pronuncia-se sobre interligações. Porquê é que o regulador não se pronuncia? Ou, a pergunta não é porquê é que não se pronuncia. Pergunto se se pronuncia, e se se pronuncia, como é que se pronuncia, sobre questões como esta, que são essenciais do ponto de vista da segurança do abastecimento, do planeamento de rede, das interligações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Dá a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero cumprimentar o Sr. Professor Vítor Santos, Presidente da ERSE, e também o Sr. Engenheiro Paulo Oliveira, e agradecer a presença aqui hoje na Comissão. Eu não tenho propriamente grandes questões, mas queria começar por lhe agradecer a apresentação que nos fez, que para mim foi extremamente útil, e sobre essa apresentação colocar-lhe uma questão que pode parecer pequena, mas por uma questão de precisão, fiquei sem entender se a energia que em Portugal se gasta de proveniência nuclear, se é 19% ou se é 20%, porque dizia ali que em Espanha era 20%, e depois mais à frente dizia que Portugal e Espanha era igual porque era o mesmo mercado e que era 19%, e portanto eu só queria só... Não tem grande relevância, mas é também, quando falarmos não dizemos nada que seja incorreto e portanto precisar se é 19% ou se é 20%. E depois, Sr. Presidente, a questão que lhe queria colocar já foi aqui colocada, que eu acho que é a questão, para mim, mais relevante do que hoje aqui está a ser falado, e foi colocada pelo Sr. Deputado Manuel Freixo, que a explicou muito bem, e eu voltava a repeti-la de uma forma mais simples, que era perguntar-lhe muito diretamente se o Sr. Presidente entende que a prorrogação do prazo de vida útil de uma central nuclear se é ou não uma violação das regras da concorrência. Isto é muito importante, porque se isto for verdade, se isto se for efetivamente uma realidade, é mais um meio que o governo português tem para tentar fazer com que a Central de Amarás possa encerrar, e portanto acho que é um argumento de peso. Portanto, eu gostaria de saber se, na opinião da ERS, efetivamente isto é uma realidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Cachal Branco. Do Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começaria por cumprimentar o Sr. Presidente da ERS, o Sr. Professor Vítor Santos, assim como os Srs. Ana Oliveira e Paulo Ana Figueiredo e o Sr. Engenheiro Paulo Oliveira. A central nuclear de Almaraz, que todos sabemos, dista de Portugal cerca de 100 quilómetros. Sabemos também que os seus dois reatores entraram em funcionamento em 81 e 83 e, desde o início, causaram bastantes problemas. E também sabemos que cumprirão este ano 36 e 34 anos, respectivamente. Para além dos problemas que logo de início afetaram esta central nuclear, ao nível da segurança, também surgiram ao longo dos seus 36 e 34 anos bastantes outros problemas. Foi palco de variadíssimos incidentes, como a contaminação química de circuitos, fugas de água radioativa, etc., até à atualidade, inclusivamente este ano. Esta central, apesar de estar ainda a operar, foi projetada para 30 anos e viu a sua licença de exploração ser prorrogada até 2020, ou seja, 40 anos. Todos sabemos que todas as estruturas industriais têm um período de vida útil. Quanto mais esta estrutura, a quem foram detectados problemas estruturais, que importa muito ter em conta e que têm como consequência a falta de garantias de segurança. A somar a estes factos, surge o anúncio do Governo espanhol de construir um armazém temporário individual, o ATI, de resíduos radioativos de alta atividade, o que indicia também uma intenção, o que pode indiciar uma intenção de se prolongar a vida desta central, e não tendo cumprido o protocolo de atuação entre o Governo da República Portuguesa e o Governo do Reino de Espanha sobre a aplicação das avaliações ambientais, planos e programas e projetos transfronteiriços. Para além disto, ficou ainda confirmado no relatório sobre o Rio Tejo que os maiores problemas enfrentados pelo Rio Tejo acontecem ainda antes de chegar a Portugal. Portanto, ainda em Espanha, prende-se com os caudais, o facto da sua insuficiência e de serem constantes. Continua a diminuir o fluxo de água que vem de Espanha para Portugal, o que provoca sérios problemas na qualidade da água, para além do risco de contaminação vindo da central de Almaraz. Face a estes elementos já conhecidos, importa tranquilizar as populações, solicitando ao Governo espanhol toda a informação pertinente sobre as condições de funcionamento de Almaraz, bem como proceder a uma eficiente e eficaz monitorização da qualidade do ar e da água, nomeadamente do rio Tejo. Assim, Sr. Presidente, eu colocaria as seguintes questões. Que acompanhamento tem feito a ERS, no âmbito das suas competências, a esta matéria? Que contactos mantém a ERS com a Agência Europeia de Energia Nuclear? Que informações tem tido através desses contactos? E que conhece a ERS sobre a monitorização da radioatividade em Portugal? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira, do Grupo Parlamentar do PEF, Sra. Deputada Heloísa Apolónia. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Presidente da ERS e toda a restante equipa que o acompanha. E queria dizer muito rapidamente que a posição dos Verdes sobre a matéria do encerramento da central nuclear de Almaraz é amplamente conhecida. Relativamente às últimas notícias que temos e fundamentalmente ao acordo que foi estabelecido com Espanha Os verdes viram-no à partida como uma possibilidade de se abrir uma porta para aquilo que estava a ser fechado de uma forma absolutamente incompreensível por parte de Espanha. Porém, tudo aquilo que se seguiu e designadamente aquilo que o próprio Governo colocou como esclarecimento no seu próprio site nos preocupa, dado que aquilo que dá a entender é que este acordo não visa uma efetiva reavaliação como ponto de partida para uma tomada de decisão relativamente à construção de um armazém que tem como objetivo o prolongamento da central nuclear de Almaraz, mas sim a possibilidade de acatar essa decisão já tomada e de pura e simplesmente ir estudar os efeitos ou a minimização dos efeitos ou dos riscos sobre Portugal. Isso para nós é uma preocupação. Isto só para enquadrar em relação à posição dos verdes sobre esta matéria. Para dizer também que os verdes dedicaram as suas jornadas parlamentares nos passados dias 30 e 31 de janeiro, justamente à questão, não se importam, senhoras e senhores deputados, porque eu estou a ouvir muito ruído, obrigada. Dedicaram as suas jornadas parlamentares nos distritos de Castelo Branco e Porto Alegre, não se importa, senhora deputada, se eu não estiver a incomodar a vossa conversa, ao menos que falassem um pouquinho mais baixo, muito obrigada. Não, eu não me importo com os apartes, mas quando são de facto muito ruidosos, porque eu também os faço, mas quando são muito ruidosos de facto incomodam e são muito persistentes. Nos distritos de Castelo Branco e Porto Alegre há a questão da central nuclear de Almaraz. Aquilo que nós nos apercebemos de uma forma muito clara é que as pessoas e as entidades e a população em geral estão informadas sobre a matéria, mas num caso do acidente não saberiam como agir. Essa informação a população não tem. E isto, da nossa perspectiva, é grave, porque já aqui foi referida à proximidade da central, os riscos, designadamente também quanto ao Tejo, e esta ignorância quanto à ação é uma coisa relativamente à qual tem que se agir. E os verdes vão agir ao nível legislativo também sobre esta matéria. Mas, por falar ao nível legislativo, os verdes trouxeram um projeto a esta casa que foi chumbado, designadamente com os votos contra do PSD, por isso é que eu disse, reagiu ao Sr. Deputado, que grande lata, pronto, foi um bocadinho em reação àquilo que aqui estava a ser dito, porque nós julgamos que Portugal deveria ser consequente, um país que fez a opção de não ter centrais nucleares, não fazer produção de energia nuclear, poderia eventualmente procurar ser mais consequente, não importando energia nuclear. E o Sr. Presidente da ERS foi aqui muito claro, dizendo que até utilizou uma figura que eu acho que é bastante elucidativa, que isto é como se tivesse tudo a injetar para uma piscina. E depois na piscina não se pode ir pescar a água que vem do nuclear, entre aspas, não é? A água que vem das eólicas, a água... Certíssimo. Mas aqueles que produzem sabem o que injetam. E sabem de onde é que vem, porque senão aquela informação que chega aos consumidores é uma profunda mentira. Sabem. E, portanto, o que nós sabemos é que não podemos ir retirar a água que nós queremos ou a parte da água que nós queremos, porque ela vai toda num fluxo único para a casa dos consumidores. A água aqui entre aspas, como é evidente. Mas o comércio, o mercado, as transações são aquilo que os humanos quiserem, porque são coisas criadas, não são coisas naturais, como essa água. E, portanto, se no mercado esses produtores forem obrigados a separar os volumes de transacionáveis, digamos assim, ou seja, aquilo que põem à venda, o pacote, digamos assim, não é? Daquilo que estão a vender, eu, como comerciante, posso optar por não financiar o pacote nuclear. E, portanto, era isso que nós estávamos a propor à Assembleia da República, que o Governo pudesse dar passos, fazer diligências no sentido de saber o que era possível fazer para que, de facto, o comércio, a criação humana, pudesse separar estas fontes e nós financiarmos, comprarmos aquilo que quisermos, mesmo sabendo que na água
vem tudo. Mas aqui não é uma questão do que chega, é do que nós financiamos. E foi isso que a Assembleia da República recusou, apenas com os votos favoráveis dos Verdes. Eu não sei se os senhores deputados não perceberam aquilo que estavam em causa, aquilo que estava em causa. Provavelmente os Verdes terão que retomar esta questão, mas aqui trata-se de facto de sermos consequentes relativamente à opção de dizer não ao nuclear. Muito obrigada. Ah, claro que o que eu gostaria de saber é que comentários é que este tem a saber sobre esta matéria, sendo que, já agora, para descansar os senhores deputados, quem nos ajudou na formulação do projeto foram técnicos que, pelos vistos, percebem da matéria.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Luísa Apolónia. Passava então agora a palavra ao Sr. Presidente Terce. Se me permitisse abusar um bocadinho da minha posição aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta que o Sr. Presidente poderia responder. Como é que caracteriza a propaganda que a Iberdrola e a Endesa têm vindo a fazer no nosso país relativamente ao facto de quererem conquistar partes do nosso mercado com base na ideia de que são apenas produtores de energia com origem limpa? A ERSE não deveria ter alguma intervenção nessa área? Muito obrigado. Faz favor, Sr. Presidente.
Eu começava por... talvez por retomar as palavras da Sra. Deputada Maria da Luz Rocinha, num aspecto particular, mas que é muito importante para a posição da ERSE neste debate, que é o seguinte: nós correspondemos, como sempre fazemos, à solicitação, quer dizer, naturalmente que temos que o fazer, é obrigatório fazê-lo, mas fazemos sempre com muito prazer, com muito empenhamento. Estamos sempre no Parlamento com muito motivados e achamos que é a nossa obrigação, mas fazemos motivados e com imenso prazer. Mas, na realidade, tendo em consideração aquelas que são as nossas competências enquanto regulador, de facto, temos algumas dificuldades em o fazer de forma fundamentada. Todos nós temos opiniões, eu próprio tenho opiniões que certamente são muito próximas da maioria dos seus deputados que intervieram nesta sessão relativamente ao nuclear, enquanto cidadão, mas enquanto regulador, de facto, pelas razões que já vou explicar em seguida, tenho, e os reguladores têm que fundamentar, não podem fazer, digamos assim, formulações ou não podem explicitar, não devem, enquanto representantes do regulador. E é nessa condição que estou aqui emitir a sua opinião pessoal, devem emitir a posição da sua entidade, da entidade que representam, de acordo com as suas competências. Eu aqui sinto-me um bocadinho limitado. Estaria melhor se estivesse aqui a representar-me em termos pessoais. É, até devo dizer que até me sinto um bocadinho frustrado por isso mesmo, mas é assim a vida. Bom, de facto, do ponto de vista, na maior parte dos países que têm energia nuclear, em Portugal não há, como foi dito, e é natural que assim aconteça, porque a razão é que deveríamos ter energia nuclear em Portugal, produção de eletricidade com base em energia nuclear, se não temos, já tivemos, aliás eu recordaria que temos 50 e tal minas abandonadas neste país, que produziam... que extraíam urânio, mas estão esgotadas, mesmo relativamente ao combustível não temos, e temos outros recursos endógenos que são muito mais e correspondem um pouco àquilo que é dominante no nosso mix de tecnologias, que é nomeadamente é o sol, é o vento e é a água, que basicamente a par do gás natural e do carvão. Também temos essa componente no nosso mix, de facto, e portanto não temos nuclear. E compreende-se que assim seja, tendo em consideração aquilo que são os nossos recursos. E talvez por isso mesmo, e também por outras razões, que têm a ver com, enfim, com perspectivas do mundo e da vida, não perspectivas decididamente técnicas, conjugando as duas coisas, é normal que em Portugal, de facto, não haja produção, e bem, aqui falando um pouco como cidadão, produção de eletricidade com base em energia nuclear. Mas, de facto, o que acontece é que nós não temos em Portugal nenhuma entidade que acompanhe, por não termos centrais nucleares, não temos nenhum regulador que acompanhe essa, a dimensão técnica, nomeadamente de segurança, que está subjacente às centrais nucleares. Na maior parte dos países europeus, há de facto dois mundos paralelos entre a geração de eletricidade com base em todas as outras tecnologias e a geração de eletricidade com base em energia nuclear. Por razões que eu até compreendo, quase todos os países que têm, os países, e que são a maioria dos países europeus que têm centrais nucleares, têm dois reguladores. Têm o regulador de mercado, que tem funções semelhantes à ERSE, e depois tem um regulador que, tal como acontece com a Agência Europeia, e que articula com a Agência Europeia, com a qual nós não articulamos. Nós temos uma outra agência, que é o ACER, que é, digamos assim, a cúpula da regulação, em termos europeus, da regulação de mercado, e essas entidades reguladoras reportam à Agência Europeia para a Segurança do Abastecimento, penso que é esta a designação que tem neste momento. E, portanto, nós não estamos em condições, enquanto regulador, nem temos competência para tal, para dar resposta relativamente a algumas das questões, como, que é uma coisa, é um tema central, que é o de saber se as centrais, neste caso a central de Almaraz, mas podia outra central qualquer, têm ou não condições para ter um funcionamento eficiente e que garanta a segurança, digamos assim, a segurança para os cidadãos. Não temos essa informação. Essa informação é detida pelos reguladores ou é acompanhada pelos reguladores que fazem regulação técnica das centrais nucleares, que funcionam também, tal como nós funcionamos, de forma articulada em rede no contexto europeu, e de facto nós não temos nem informação e também não é suposto que o tenhamos. Devo dizer que não temos sequer jurisdição sobre estas centrais, porque a jurisdição que se faz a esse nível, embora de forma trabalhada em rede em termos europeus, tanto quanto sei, é em cada país. Em cada país, nos países em que existem centrais nucleares, de facto, há reguladores que são especializados na regulação técnica. E não conheço nenhum caso. Muitas vezes há reguladores multissetoriais. Há muitos países que têm reguladores multissetoriais, que regulam água, eletricidade e tal, de conjuntamento, por exemplo. Mas, de facto, como a regulação que mais importa relativamente às centrais nucleares é a segurança, está relacionada com a segurança, normalmente esses reguladores são reguladores específicos e fazem apenas essa função, que é uma função de regulação técnica. Portanto, não sou em condições, e lamento que não o possa fazer de forma fundamentada, para responder à vossa questão. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte, daquilo que vou sabendo, enfim, enquanto interessado nestes temas, é que isso acontece também relativamente a algumas centrais convencionais. De facto, há centrais que têm os seus ativos amortizados, muitas vezes quase completamente amortizados. E como o senhor deputado muito bem dizia, Manuel Freixo muito bem dizia, quando uma rede ou uma central, quando um segmento da cadeia de valor do setor elétrico tem os seus ativos completamente amortizados, consegue, e no caso de uma central isso é, por maioria de razão, muito relevante, consegue, de facto, ter uma capacidade competitiva no mercado, não é? Que as outras centrais que têm equipamentos mais recentes, como é o caso, por exemplo, das tecnologias emergentes, como é o caso das renováveis, no caso das renováveis, como é o caso da eólica, da solar, que estão a entrar agora, são centrais muito mais recentes, têm os seus ativos que ainda estão muito longe de estarem amortizados. Quando estamos a pensar, mesmo em termos de geração, estamos a pensar em horizontes temporais relativamente longos e, portanto, é bem, pode acontecer, não sabemos precisar se será este ou não o caso, que isso possa acontecer com o Almaraz, do ponto de vista teórico, do ponto de vista apenas teórico, não é? Do ponto de vista conceptual, isso acontece em muitos casos e pode acontecer que isso seja verdade. Se tal acontecesse, naturalmente que se poderia, de forma fundamentada, analisar a possibilidade de haver uma avaliação às regras da concorrência, mas isso tinha que ser feito pelos reguladores que têm competências
e jurisdição para fazer essa análise de forma fundamentada. Pronto. Estou a falar, gostava de ser bem preciso, estou a falar de forma, digamos assim, teórica, em abstrato. Isso pode acontecer, acontece muitas vezes com outras tecnologias, acontece, como foi dito pela senhora deputada Heloísa Apolónia e também pela senhora deputada Ana Virgínia Pereira, isso acontece com outras atividades industriais, etc. Também acontece com outras tecnologias que são utilizadas para a produção de eletricidade e pode acontecer, digo eu, assim a priori, que isso possa dar uma vantagem competitiva e se por acaso houver problemas de segurança, então havia aí caminho que podia ser feito. Mas, como vos digo, a ERSE não dispõe de modo nenhum de informação que... Bom, estou a fazer uma formulação geral, estou a falar em abstrato, mas do ponto de vista concreto não disponho, nem tinha que dispor, nem é suposto que afetássemos recursos a essa matéria, embora ela seja muito importante, mas temos outras matérias para onde devemos, por devido às nossas competências, afetar os nossos recursos e, de facto, não tenho informação fundamentada para me pronunciar sobre essa matéria. Depois... relativamente a uma questão que foi suscitada, é uma questão de pormenor, mas é importante, temos que ser rigorosos, não é? Sobretudo quando estamos a falar de regulação, temos que ser rigorosos. De facto, a informação, quando eu falei de 20% da cota de mercado, isto é, da cota do peso da energia elétrica que é produzida com base em centrais nucleares, estava a falar de um valor, digamos, de uma percepção que tem a ver com uma média ao longo de vários anos. E os dados que estava aqui a referir eram dados de 2016. Pronto, em 2016, o que aconteceu, que não são dados muito diferentes dos 20%, mas convém ser preciso, portanto, os 19% correspondiam ao ano de 2016 e os 20% correspondiam, digamos, ao valor médio que é possível constatar nos últimos anos. Uma outra coisa que foi aqui dita e que também é extremamente importante para a análise que se possa fazer deste tema é o seguinte. No caso português, isso não acontece em todos os países, mas no caso português há uma separação entre a regulação de mercado e a concessão de licenças. A concessão, o concedente em Portugal não é o regulador, é a Direção-Geral de Energia e Geologia. Pronto. E, portanto, isso aplica-se também às licenças de comercialização. Dificuldades que... Agora, a questão que se pode pôr é o seguinte, mas será que seria possível, tendo em consideração aquilo que é o quadro, o entorno legislativo, quer nacional, quer comunitário, será que um governo, com base na informação sobre outras empresas no grupo económico, poderá de forma fundamentada do ponto de vista jurídico criar um obstáculo à concessão de uma licença num caso destes? É preciso ter presente que nós temos tendência e bem para olharmos, até porque isso corresponde à realidade, para os diferentes grupos empresariais nas suas diferentes componentes. Grande parte das empresas na Europa e no mundo, mesmo no mundo mais desenvolvido, incluem, digamos assim, no seu universo empresarial, empresas correspondentes a diferentes segmentos da cadeia de valor do setor elétrico. Por exemplo, em Portugal, existe o incumbente, detém a 100% a empresa que faz a distribuição de eletricidade no continente, mas também detém o comercializador. Só que são duas atividades, numa lógica, digamos assim, de legislação comunitária, são duas atividades que são atividades separadas. São atividades separadas. E eu não sou jurista, mas
creio que seria difícil, independentemente dos argumentos que, isto é, tomar como referência um argumento ou alguma evidência fundamentada, empírica, fundamentada que possa existir sobre a situação concreta de um determinado gerador, neste caso a central de Almaraz, emitir, e sobre isso procurar obstaculizar ou impedir que um comercializador proveniente do mesmo grupo empresarial possa desenvolver a sua atividade. Penso que, não sendo jurista, penso que apenas se podem fazer essas considerações ou tomar essas decisões no caso de ser o próprio comercializador, na sua atividade enquanto comercializador, ter práticas que sejam inconsistentes ou que sejam lesivas do interesse público. Penso eu que, do ponto de vista jurídico, enfim, não estou absolutamente seguro daquilo que estou a dizer, mas parece-me consistente que assim seja. De facto, o Governo pode retirar a licença a um comercializador se o comercializador, enquanto comercializador e nessa sua atividade, porque a licença é uma licença de comercialização, aliás, pode também fazer o relativamente ao operador da rede de distribuição ou à rede de transporte. Neste caso, a rede de transporte não é detida, não é controlada pela, não faz parte do universo empresarial da EDP, do grupo EDP, mas é uma empresa, como sabem, independente, mas pode fazer, no fundo, as considerações e a análise que se possa fazer têm mais a ver com o modo como essa entidade, neste caso, como esse comercializador, desenvolve a sua atividade enquanto comercializador, do que, digamos, do que aquilo que possa acontecer relativamente a outras entidades ou outras empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial, a forma como essas entidades, nesse caso uma determinada central, neste caso concreto a central de Almaraz, possa estar a desenvolver a sua atividade. Eu tenho, enfim, estou um bocadinho de facto frustrado por não responder às vossas questões de forma muito direta, mas de facto tenho dificuldades, como foi reconhecido por alguns, em fazê-lo. Eu talvez fizesse uma referência àquilo que foi dito pela... eu fiz inicialmente algumas considerações sobre as relações comerciais e a forma como as relações comerciais, respondendo um pouco a uma questão que foi suscitada pela Sra. Deputada Heloísa Apolónio, a Sra. Deputada disse muito bem que há, de facto, uma sincronia entre a realidade física e a realidade comercial no setor elétrico. Porquê? Porque, bom, nós falámos que havia quatro atores muito, muito relevantes, um deles tinha uma função de gestão de sistema e basicamente procurava, na medida do... procurava sempre, a função central seria compatibilizar a dimensão física do setor elétrico, que é muito complexa, com a sua dimensão comercial. Isto significa que, em teoria, pode haver diferentes configurações, diferentes formas de relacionamento comercial relativamente ao setor elétrico. Mas pode haver alternativas. Durante a história, isso sempre aconteceu, não é? Nós tínhamos empresas verticalmente integradas, depois passámos para o mercado liberalizado. Agora, a circunstância de se poder fazer, dizer que há outras alternativas não significa que elas sejam todas possíveis. Ter-se-ia que analisar em concreto a alternativa que estamos a falar e, relativamente às preocupações da Sra. Deputada, se eu os bem entendi, penso que sim, mas as preocupações seriam basicamente separar a geração da comercialização e, de facto, nessa matéria... E, por outro lado, mais importante ainda e mais complexo, procurar impedir que energia nuclear pudesse ser importada por Portugal. Não queria estar a ser pessimista, nem deixar a sua deputada frustrada, mas não estou a dizer que não seja impossível fazer a quadratura desse círculo, que é muito complicado, mas afigura-se-me como sendo difícil poder chegar a uma solução que seja, digamos assim, conceptualmente pode chegar lá, mas depois ela pode não ser execuível na realidade. E isso acontece com alguma frequência por causa da dificuldade que há sempre em compatibilizar a dimensão comercial com a dimensão física do setor elétrico.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente da ERSE. Bem, há um conjunto de questões que foram colocadas pelos vários grupos parlamentares que não tiveram a resposta. O Sr. Presidente da ERSE justificou a impossibilidade de o fazer pelas funções que desempenha. De qualquer modo, eu acho que foi bastante interessante e esclarecedor algum deste debate que foi realizado à volta desta temática e por isso agradecer ao professor Vítor Santos a presença, assim como à sua equipa e agradecendo, dizer que certamente teremos a oportunidade de voltar a abordar estes temas noutra altura. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pedi aos Srs. Deputados que aguardassem uns minutos para concluirmos a ordem de trabalhos.